Falando hoje sobre AVC com a gente, o médico neurologista, professor no Cesumar, também professor de medicina na Universidade Estadual de Maringá, Mauro Pedro Cunha. Dr. Mauro está com a gente nesta manhã de segunda-feira falando sobre AVC. E ele falava no bloco anterior que AVC é um assunto de muita urgência, que deve ser olhado dessa forma e que às vezes a pessoa tem lá um sintoma, uma dormência e vai para a cama imaginando que depois vai estar bem, quando na verdade deveria ter corrido para o médico até para evitar qualquer tipo de sequela. Então vamos entender algumas questões. Doutor, me fale um pouco sobre os sintomas. Como que a gente pode saber que a pessoa está tendo um AVC?
Bom, AVC é uma doença idade-dependente. Então, se bem que exista AVC em jovens, mas de outras naturezas, normalmente a idade a partir dos 50, 60 anos é que a pessoa já está em risco de AVC. E aí a participação daqueles fatores que nós vamos falar depois, já falamos, hipertensão, diabetes, aterosclerose e muitos outros, mas o aparecimento súbito, isso é muito importante. Quer dizer, AVC é uma doença de aparecimento súbito.
A pessoa está bem.
A pessoa está bem e, de repente, aparece a constelação de sintomas. Então, não é uma coisa que a pessoa vai sentindo ao correr de dias ou de horas. É um aparecimento súbito de dor de cabeça intensa, de vômitos, de tonturas e, principalmente, distúrbios visuais, queda da boca para um lado, quer dizer, paralisia da boca, da facial, mas é facial inferior, paresia, que é fraqueza ou paralisia de um braço, de uma perna ou de toda a metade de um corpo, também distúrbios de sensibilidade dessa parte do corpo e distúrbios de fala, quer seja, o que é mais comum, dificuldade de se expressar, dificuldade de falar, como dificuldade também de entender o que as pessoas estão falando, as chamadas afasias. Então, hemiplegia, afasia, distúrbios visuais, dor de cabeça intensa, tonturas de aparecimento súbito no indivíduo já em idade compatível, que tenha esses fatores de risco, isto trata-se de uma emergência e há a possibilidade da pessoa estar sofrendo um AVC.
Isso mostra, doutor, que há um aspecto que não pode ser ignorado, é quem está por perto, né? Porque às vezes a pessoa não consegue se expressar, não consegue explicar o que ela está sentindo.
O acompanhante é de fundamental importância. Nada de levar a pessoa para a cama e ficar esperando para ver se melhora. Nós temos um tempo, que é a chamada janela terapêutica. Nós temos 3 horas para ver se o indivíduo é elegível para uma substância que nós temos hoje em dia, o RTPA, que é uma substância que é um verdadeiro rotor químico. Ele perfura o trombo e faz a circulação se restaurar. E essa substância química, o RTPA, só pode ser administrada nas primeiras 3 horas do AVC. Então isso é de suma importância. Quer dizer, no momento que a pessoa começa a sentir esse sintoma, tem que se acionar paramédicos, ambulância, o hospital tem que estar esperando, a tomografia vai ter que estar de prontidão e o neurologista já tem que estar indo para o hospital para confirmar o diagnóstico e ver se essa pessoa é elegível, no sentido assim de é uma das pessoas que deve tomar o remédio. Nem todo caso. Por exemplo, no AVC hemorrágico, você não vai aplicar uma substância que até aumentaria o sangramento. Mas
então,
isso é para AVC isquêmico.
Isso mostra o quanto é necessária a tomografia.
A tomografia.
Porque ela que define se é isquemia,
sim,
ou não.
Perfeitamente. A tomografia na fase aguda, nessas primeiras 3 horas, é exatamente para o diagnóstico diferencial entre AVC isquêmico, AVC hemorrágico, e se o AVC isquêmico não é de proporções tão grandes que essa substância, ao restaurar o fluxo, promovesse uma hemorragia pós-infarto, que a gente chama. Então, quer dizer, não são todas as pessoas que vão tomar a medicação, mas um número considerável, talvez a maior parte dos AVCs isquêmicos, poderia, vamos dizer assim, ter um resultado, um desfecho bem diferente do que a gente vê hoje em dia, que são as sequelas.
Pouca gente consegue receber esse atendimento nesse período de 3 horas hoje, né?
Porque a população, os colegas, a população médica também, mas principalmente a população em geral, tem que ser educado. Nós temos que fazer grandes planos educacionais de mostrar o AVC como emergência. Então, eu torno a repetir, ninguém sente uma dor no peito que não corra para o hospital com medo de estar sofrendo um infarto do miocárdio. Então, quer dizer, a cardiologia já há muito tempo vem tendo assim a sua, o seu realce. E a neurologia precisa trabalhar nesse sentido. AVC é uma emergência médica.
E quando o senhor fala, por exemplo, da questão, inclusive, dos próprios profissionais médicos, existem equívocos também, muitas vezes, no protocolo de atendimento hoje?
Sem dúvida. O maior equívoco, e eu vou falar nisso bem rapidamente, porque é um assunto mais técnico, é o seguinte: muitas vezes esse indivíduo, na fase aguda do AVC, ele faz uma crise hipertensiva. E essa crise hipertensiva é interessante, é uma reação do organismo tentando injetar sangue nas áreas isquêmicas. Quer dizer, essa reação é a reação benéfica. A primeira coisa que o colega que não é neurologista faz é baixar a pressão. Então, quer dizer, uma coisa que o organismo está fazendo para nos beneficiar, o médico da urgência, que não tem conhecimento disso, abaixa essa pressão. E com isso ele desencadeia o AVC. Isso é muito comum.
Então ele baixa a pressão e, ao invés de melhorar a situação, piora.
Desencadeia, piora. Então é uma briga antiga. Nós, neurologistas, temos repetido isso sem parar para os colegas da urgência. É o seguinte: não abaixem a pressão de um paciente na fase aguda. Veja bem, isso não é ambulatorial. Ambulatorial, o tratamento é fundamental. É na fase aguda, quando a pessoa está passando mal, só se deve baixar. E mesmo assim, 15%, valores acima de 220 por 120. Veja só.
É um assunto técnico, mas que mostra o
quanto... Muito importante. Pessoa chega no hospital com 200 por 100. Isso é hipertensão arterial. No entanto, essa hipertensão é benéfica. É uma coisa que pouca gente sabe.
Nós estamos conversando aqui na CBN com o médico neurologista Mauro Pedro Cunha.